pode até ter aonde reclamar, só que é muito pouco visível e perceptível. Pode até ter na lei e no papel uma série de direitos ao consumidor, mas o consumidor, via de regra, não consegue fazer com que esses direitos que estão na lei e no papel sejam aplicados. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu chego para vir para Brasília, do Rio de Janeiro para Brasília, num voo da Gol, no Galeão, saindo para Brasília, e simplesmente o voo foi cancelado poucos minutos antes de nós termos a oportunidade de chegar ao aeroporto. Chegamos ao aeroporto, o voo estava cancelado, e a informação que me foi dada é o seguinte: se o senhor quiser, o senhor vai para o Santos Dumont, porque de lá do Santos Dumont nós conseguimos fazer o seu embarque para Brasília às 14 e tanto. E nós tínhamos aqui um compromisso inadiável às 13 horas. Eu tive que trocar de companhia, me deslocar para o Santos Dumont, as minhas próprias expensas, para poder chegar aqui a tempo. E isso não acontece uma vez aqui, outra acolá. Isso é uma constância. E as companhias aéreas, lamentavelmente, por monopólio, por falta de concorrência e por falta de fiscalização, usam e abusam daqueles que precisam exclusivamente da aviação para poder ter acesso. O povo do Acre, o povo do Amazonas, o povo de Roraima, não tem alternativa para ter acesso que não seja por viação. Não existe alternativa. E nós, lamentavelmente, vivemos uma verdadeira ditadura no que diz respeito às companhias aéreas, especialmente às companhias aéreas regionais. Isso precisa acabar. E com relação à questão dos aeródromos, é preciso que a Infraero entenda a necessidade que a Amazônia possui de ter alternativa. Só encerrando, senhor presidente, sem querer abusar da gentileza de Vossa Excelência, dizer o seguinte, que Vossa Excelência ouviu ainda há pouco o senador Jorge Viana dizendo o seguinte: para alternar Rio Branco, ele tem que alternar Manaus, só que Manaus e Rio Branco são quase 2 horas de voo. Se nós chegarmos num voo noturno na Amazônia, nós temos, indo para Manaus, que alternar ou para Roraima, em Boa Vista, 1 hora de voo, ou para Santarém, no estado do Pará, outra hora. Não, minha terra natal é Belém, né? E a minha terra de coração é o Amazonas. Pois bem, ou você tem que alternar para Santarém, no estado do Pará, porque no Amazonas nós não temos, num estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma pista alternativa para que a gente possa pousar em segurança. E quando se pensa numa pista alternativa, é numa permuta com a aeronáutica, por causa de um terreno lá no sul do país, para fazer investimentos no aeroporto de Ponta Pelada, que quando eu nasci era o aeroporto civil e hoje é o aeroporto da base aérea na cidade de Manaus. E aí, senador Jorge Viana, quando fecha o aeroporto Eduardo Gomes, o aeroporto Ponta Pelada obviamente fecha, porque a distância entre os dois aeroportos não chega a 8 quilômetros em linha reta. Então, há algo de errado e de estranho nessa política da aviação civil e no plano estratégico. É preciso, obviamente, se discutir essa matéria e se entender por que a Secretaria de Aviação Civil, Infraero e as companhias aéreas e os órgãos de controle e comando não conseguem garantir o direito do consumidor e o acesso desses brasileiros à aviação civil.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado. Pois não.
Eu só gostaria de pedir,
pela ordem do senador,
pedir desculpas ao senador Eduardo Braga, que no momento do raciocínio dele eu tive que pedir uma informação aqui, e se porventura eu prejudiquei o raciocínio dele, eu peço desculpas.
Não, por nada. Senador Pedro, obrigado. Depois de ouvir o senador Eduardo Braga, eu passo para o senador Flecha Ribeiro. Senador Eduardo Braga, o senhor viu, né? Ele lidera o estado de maior extensão territorial e nasceu no segundo em extensão territorial. Então, eu passo para o senador Flecha Ribeiro, que representa também o segundo estado em dimensão territorial do Brasil, estado do Pará.
Presidente,
que cuida do nosso Jorge Rio Amazonas.
Senador Eduardo Braga lidera a Amazônia por inteira. Mas, presidente, eu quero primeiro parabenizar o senador Hollenbeck, senador Sérgio, pela audiência de hoje. Acho que eles foram bastante competentes ao escolherem os convidados que trouxeram a Infraero, secretária de Política Regulatória da Aviação, da Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, as empresas, o Ministério da Justiça, estou vendo aqui o Tribunal de Contas da União, o Infraero, o IDEC, ou seja, acho que nós vamos sair daqui com uma audiência bastante produtiva. Eu vou meter aqui quatro pontos básicos que já foram, inclusive, abordados pelos senadores que me precederam. Primeiro, questão da segurança, que ela é importante em qualquer ponto do mundo, no Brasil, mas é importante na nossa Amazônia. Senador Jorge, senador Eduardo Braga. O senador hoje colocou, lamentando um acidente, eu tenho aqui, de um bimotor, um caravan, lá em Manaus, com uma morte. Nos últimos 20 dias, foi o quinto acidente que ocorreu na Amazônia, que eu tenho registrado aqui. Inclusive, senador Eduardo Braga, no último sábado, tivemos um acidente aéreo lá no Pará, no município do Acará, em que perdemos um deputado estadual. Deputado estadual, um jovem deputado estadual de 39 anos, deputado Alessandro Novellino. Ele perdeu a vida num Seneca. Viajava ele, o piloto e um assessor dele. Então, essa é uma questão da segurança, que eu diria, na Amazônia, muito séria. Acho que esta comissão, a subcomissão que nós vamos, que eu também faço parte como membro, lá na Comissão de Infraestrutura, vamos poder discutir essa questão da segurança. A Amazônia, viajar na Amazônia é realmente algo de risco elevado. Nós, por força da nossa atuação política, estamos viajando constantemente em aviões de pequeno porte, em condições meteorológicas de risco, né? E aí é que eu queria que os nossos convidados pudessem dizer a questão da fiscalização, questão da segurança, que me parece que ela não está sendo eficiente. Eu tenho aqui, e eu vou fazer um pronunciamento hoje, à tarde, no plenário, eu tenho aqui uma entrevista já feita, fiz referência em março de 2011, a época em que a ANAC, ela fechou os escritórios, ou ameaçou fechar os escritórios, deu não sei o quê.
Regionais, ela fechou.
Todos, fechou.
Ela fechou.
Mas eu fiz, naquela altura, um pronunciamento dizendo que não era possível. Como é que ia fechar os escritórios? Porque ia ser virtual a reclamação, ia pela internet, né? Iam tirar os escritórios. Eu tenho uma questão de economia. Não havia funcionário suficiente para que os funcionários estivessem nos aeroportos. Então, o passageiro ia fazer uma reclamação pela internet. Se presencialmente já não funcionava, imagina pela internet como é que ia funcionar. Então, eu lembro que me parece que era presidente, hoje é diretor de aeronavegabilidade, o Cláudio Passos Simões. Ele fez algumas considerações naquela ocasião. Ele disse ele, o doutor Cláudio Passos, que a partir do fechamento dos escritórios, a fiscalização e o atendimento fora do eixo Rio, São Paulo e Brasília. Sempre isso. Quer dizer, nós temos o Brasil esquecido e o Brasil que merece a atenção de todos. Serão feitos pela internet e pelo telefone, através do Fale com a ANAC. Portanto, o atendimento virtual. O doutor Cláudio Passos fez uma referência à falta de pessoas no quadro da ANAC, às dificuldades orçamentárias, uma vez que 80% das taxas pagas nos aeroportos brasileiros vão para o Tesouro Nacional. E a ANAC fica sem recurso para cumprir com as obrigações de fiscalizações de fiscalização da aviação civil em nosso país. Aí eu quero perguntar à representante da ANAC, né, isso acontece com a Anatel, né, acontece com as outras agências. O governo utiliza o pagamento dessas taxas, presidente, senador Jorge Viana, que é cobrado do usuário, que estão nas tarifas, né? Ele usa esses recursos para fazer superávit primário, para pagar os juros das dívidas. E não repassa para as agências reguladoras. E as agências reguladoras deixam de ter os recursos para fazer o serviço que deveriam fazer, que é a fiscalização. Ora, se não faz a fiscalização para o atendimento do usuário, não faz também na questão da segurança. Aí eu pergunto como é que hoje está funcionando essa questão. Primeira pergunta é essa. Segundo, eu fico todas as vezes que eu embarco em determinada companhia, tem um tal de cobrar um assento conforto. Aí eu quero perguntar o seguinte, isso é correto? Se é, pode até ser legal, mas é imoral, pô, né? Porque se tem assento conforto, você paga para ter o assento conforto, tinha que receber um desconto para o assento desconforto. Porque se tem assento conforto, tem que ter assento desconforto. Ainda há pouco, o senador Sérgio aqui disse que ele foi numa companhia que a poltrona ficava nas costas, ele é uma estatura elevada, né? Então, batia nas costas dele e as pernas ficavam para o lado, ele não coube na poltrona. Eu lembro que o ministro Nelson Jobim era ministro da Defesa, ele esteve uma vez numa audiência aqui e ele disse que ele ia resolver o problema do espaço entre poltronas. Ó, tá aqui, ó. Não pode fazer propaganda. Isso aqui eu fui no avião, peguei de todos que tinham pago o assento conforto, para trazer aqui para o senador Hollenberg aqui na Comissão de Fiscalização e Controle, senador, para a gente ver. Pagamos o assento conforto, temos desconto no assento desconforto a todos os consumidores brasileiros. Mas, como eu disse, o ministro Nelson Jobim disse que ia resolver o problema da distância entre as poltronas, porque ele não cabia na poltrona, em função da estatura dele, não tinha como ficar entre os assentos. Mas isso era eu gostaria de saber se pode cobrar, se pode ter que dar o desconto nos outros assentos de desconforto. Até porque na poltrona, na fileira da porta de emergência, você também paga para sentar ali, porque a distância é maior, né? Mas quando chega na hora de decolar, o cara vai lhe ensinar como é que usa. E vai dizer, mas pera lá, eu estou sentado aqui, você paga, eu ainda vou ter que trabalhar se houver emergência? Então você vai ter que. Você vai ter que.
Mas na emergência tu vai te virar mesmo? Porque...
Tem que saber o seguinte: você vai ter quantos que vai me dar de desconto se precisar trabalhar na emergência? Tem que ter alguma.
Você paga para trabalhar.
Para trabalhar, não é isso? Tem como. Mas isso é um. Aviação regional. Acho que foi o senador Jorge Viana que tratou da questão. É seríssimo isso, principalmente da região amazônica. Para você ir de Belém à Redenção, no sul do Pará, o preço da passagem é mais cara do que você sair de São Paulo ou do Rio ou do próprio Belém para ir a um país na Europa. É impossível isso, é impossível. Então, tem que haver uma ação no sentido de você investir na aviação regional, porque é preciso que haja maior concorrência, alguma coisa vai ser feita a nível de ação de Estado para que incentive a aviação regional, principalmente, como bem disse o senador Jorge Viana, nessas regiões menos desenvolvidas e que a aviação é importante, como na Amazônia. Para ir, as distâncias são enormes, você tem que usar o avião como meio de transporte. E aí eu quero para a doutora Daniele, da ANAC. O município de Altamira, no estado do Pará, está tendo um investimento agora, neste momento, que é a hidrelétrica de Belo Monte. Nós temos lá um aeroporto e não temos... outras companhias precisam ser autorizadas a terem também direito de usar a linha aérea para lá, porque houve aumento enorme de demanda em função da construção da barragem e não há passagem. As passagens subiram de preço, outras companhias querem entrar e não são autorizadas pela ANAC para poderem fazer voos para Altamira. E isso está trazendo um problema muito sério em função da demanda que cresceu demais em função da construção de Belo Monte. Então, eu gostaria que a ANAC pudesse... A ANAC que autoriza isso, né? Então, eu gostaria que a ANAC pudesse depois verificar de que forma autorizar isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado.
Por último, questão dos juizados. Acho que o doutor Zé Márcio fez referência, né? Os juizados que ficam nos aeroportos para receber as reclamações. Só que, eu tenho a informação que as empresas não encaminham o funcionário para acompanhar a reclamação do usuário. E aí, a estatística que o senhor fez referência, de que as estatísticas são baixas em função dos atendimentos. Então, é necessário que, senador Hollenberg, que seja considerado a ausência do representante da empresa como sendo também a revelia pela ausência do representante, porque aí o usuário ganha a ação pela ausência do representante da empresa, o que não acontece. Senão, quando o representante não vai, vai para o Tribunal de Justiça do Estado do usuário. E aí não há como acontecer a solução.
Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Não havendo mais nenhum orador inscrito, nós vamos passar a palavra aos nossos convidados. O doutor José Márcio Monção Molo solicitou ser o primeiro a responder a pergunta em função de diversos questionamentos. Eu consulto se não houver óbice em relação aos demais membros da mesa, então inicio passando a palavra para o senhor José Márcio Monção Molo.
Obrigado, senador. Eu solicitei...
Só lembro que logo em seguida nós teremos reunião deliberativa, portanto peço a continuidade da presença de todos. Com a palavra do senhor José Márcio.
Eu solicitei que fosse passada a palavra imediatamente porque eu vejo uma séria preocupação aqui com os problemas dos estados do norte, sobretudo com os estados do norte, né? Então, eu gostaria de apresentar, de dizer algumas coisas.